Chegamos à nossa última palestra. Eu me sinto honrado e privilegiado. Eu quero agradecer ao pessoal da Fiel, ao Reverendo Ricardo, ao Ricardinho, ao Edvânio, ao Tiago, que passou por uma semana tão difícil. Vamos orar pelo Tiago. De coração, pela confiança depositada na minha pessoa de poder compartilhar a palavra de Deus. Isso é um privilégio estar aqui diante de vocês, e vocês não imaginam como cada preletor sobe aqui com temor e tremor, porque acredita no potencial de vocês e reconhece também a capacidade de vocês. Não é fácil estar aqui olhando para vocês, e é só por graça mesmo que homens vêm aqui e compartilham dos seus sonhos, desejos, lutas, dificuldades, mas acima de tudo da fé que tem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem, no texto de Provérbios 24:11, aquele imperativo, não é para você só passar por cima e dizer, ai, que bonitinho, que Deus levante alguém. Não, é você, para você ir livrar, para você ir atrás. Eles estão cambaleando, e o final da vida deles, ou o rumo da vida deles, se você não tomar a atitude de livrá-los, vai ser sempre um desastre. Vão vir totalmente arrebentados. Diante disso, eu oro a Deus que levante você. Aí você diz assim, ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha igreja. O senhor não conhece a minha igreja. Se o senhor conhecesse a minha igreja, eu não conheço a sua igreja, mas eu conheço a minha igreja. E a minha igreja não é diferente da sua igreja. Gente desmotivada, gente desanimada, gente mundanizada, gente que realmente está vivendo uma vida cristã tão superficial, mas tão superficial que aqueles patos da minha casa conhecem mais vida comunitária do que eles, muitas vezes. Mas havia uma igreja tão difícil que era a igreja de Coríntios. Vocês lembram dessa igreja? Vamos abrir comigo a palavra de Deus. Eu só estou dando mais um incentivo a vocês. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo sofreu com essa igreja. Essa igreja era uma igreja muito difícil. Eu não sei se eu suportaria ser pastor na igreja de Corinto. Uma igreja que tinha os partidos bem definidos. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Gente que estava vivendo imoralidade, acobertando imoralidade, todo mundo sabendo, ninguém fazendo nada. Gente que estava realmente sentando para as celebrações mundanas com os mundanos, farreando, enchendo a cara, e querendo trazer isso até mesmo para dentro da igreja, e até mesmo num momento tão bonito da ceia do Senhor. Gente com problema no casamento, gente com vida moral suja. O apóstolo Paulo chorou por causa da igreja de Corinto. Poucas igrejas fizeram Paulo chorar. Poucas igrejas fizeram Paulo realmente dizer assim, eu sinto por vocês. Um sentimento tão forte, mas eu estou ao ponto de tirar a minha cinta para bater em vocês. Poucas igrejas fizeram isso. Paulo podia passar de longe, ao largo. Paulo podia dizer assim, de vocês, biblicamente, eu bato o pó das minhas sandálias. Podia até ter esse motivo, mas Paulo não fez. Quando eu estava estudando alemão, tentando entender aquele idioma, que no céu nós não falaremos alemão, eu vi isso. Porque a Bíblia diz que no céu não haverá nem choro, nem ranger de dentes. Eu estava com uma dificuldade tão grande. E é quando a gente vai aprender um outro idioma, que a gente vai para a escola, quando a gente vai para o curso, quando a gente não tem nenhuma ideia do que se trata aquele idioma, e a pessoa começa a falar na frente da gente, e a gente diz, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Não é? Como é que alguém pode falar isso? E aí a gente pega um lápis, uma borracha e um caderno. E a professora passava um exercício na lousa, e ela saía para tomar um cafezinho, e quando ela voltava, eu tentava com todos os meus neurônios, eu devo ter 14, agora 13, eu tentava entender. E eu fazia. Quando a professora entrava na sala, eu já começava a apagar, porque eu sabia que estava tudo errado mesmo. E eu apaguei. Aí eu vi uma borracha, na minha borracha estava escrito alguma coisa. Estava escrito mais ou menos em alemão assim, Hanges, Vrungis. Não estava escrito assim não, mas se eu também disser o que estava escrito, vai ser igual para vocês. Estava escrito assim, Ich verbrauche mich für dich. Não foi a mesma coisa? Ich verbrauche mich für dich. E eu disse, o que é isso, gente? Aí eu peguei o dicionário, naquela tarde, eu não completei mais as minhas lições, não repitam isso. Mas na borracha estava escrito, eu me gasto por você. Quem errava, irmãos? Eu. Quem se gastava pelos meus erros, para consertar os meus erros, para me ajudar a fazer o certo, a borracha. Você é um crente borracha na igreja? Eu não estou falando que você é um crente borracha, não é essa borracha, não. Um crente borracha, maleável, macio, gostoso de ter na mão. Ou você é um crente barra de ferro? As barras de ferro são firmes, vigorosas, mas enferrujam. Crente borracha vai se gastando. Aí quando eu olhei para esse texto de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, eu peço para você que se está pensando em desistir da escola dominical, da igreja local, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, da própria igreja em si, não façam isso. Por favor, em nome de Jesus, eu rogo a vocês. Paulo dizia para esses homens, eis que pela terceira vez, a gente fica muito na segunda chance. Vou dar uma segunda chance. Paulo diz não. Eis que pela terceira vez, o que, irmãos? Estou pronto. I am ready. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ter convosco. E não vos serei pesado. Eu estou pronto a sair daqui da conferência fiel e pegar de novo minha classe, pegar de novo minha turma, pegar de novo minha gente, estar de novo no meio do povo de Deus. Eu estou pronto para fazer isso. Ó Deus, me dê mais uma chance, me dê uma segunda chance, me dê uma terceira chance. E eu tenho certeza que Paulo, pelo coração dele, diria, eu estou pronto pela 19ª vez a estar com vocês. Igreja de Coríntios. Também ele diz aqui para mim e para você, no versículo 15, eu, vamos ler todos, de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Marque isso na sua Bíblia, por favor. Coloque a data de hoje e ore para que você tenha coragem de dizer isso. Eu de boa vontade, não é de má vontade, querido. De boa vontade, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da tua alma, cuida do teu coração, como o Provérbios também diz. Nesta última mensagem, neste último estudo da manhã, eu gostaria de falar sobre o tema Escolhendo Amigos com Sabedoria. Podemos repetir o tema? Escolhendo Amigos com Sabedoria. Esse texto de Provérbios é tão rico que eu espero que saindo daqui você compre uma boa literatura, compre um bom comentário bíblico, estude Provérbios. Provérbios não vai trazer tanto bojo teológico assim para você estudar profundamente as doutrinas, porque Provérbios é mais relacionamento. As doutrinas você estuda nas demais partes doutrinárias da Bíblia, e aqui nós temos os princípios doutrinários, claro, só funcionará isso aqui se tiver doutrina, se tiver base. Você só amará se você souber que ele lhe amou primeiro e por que ele lhe amou primeiro. E você então vai se envolver, você vai ter relacionamentos. É um livro mais para o nosso dia a dia, para as nossas relações mundanas do dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, no ponto de ônibus. Então mais para essas relações e relacionamentos de fato neste mundo. Escolhendo amigos com sabedoria. Tão bom, gente, quando a gente pode ver os outros caminhando. Eu gosto de olhar pessoas caminhando. Tem aqueles que caminham por exercício, mas tem aqueles que caminham com um companheiro, com um amigo. Não é bom subir essa rampa caminhando? Não é bom descer essa rampa caminhando? E se você está prestando atenção, prestou atenção no workshop do Reverendo Clualdo, você está subindo a rampa com aquele. Aí você diminui até os passos. Diminui os passos para aumentar o amor, não é? Aí você vai junto ali, é tão bom ver gente caminhando, é tão bom você esperar alguém no quarto para que desça com você ou que suba com você. Quando eu estive na Suíça pela primeira vez e nós fomos andar nas montanhas, eu sempre via pessoas andando em grupo. Estavam caminhando, compartilhando, rindo, conversando, outras mais sérias, mais compenetradas, mas sempre caminhando. É bom observar os outros caminhando, e a maioria mesmo está empenhada numa conversa, geralmente em conversas agradáveis, passeios acompanhados. Quando a gente está passeando, isso não é mero exercício. O alvo maior não é chegar àquele destino aonde vocês combinaram ir. Vamos até aquela árvore, vamos até aquela montanha. Não, esse não é o alvo. O importante é a oportunidade de compartilhar pensamentos, compartilhar sentimentos de uma maneira agradável, na companhia de quem a gente quer estar e se sente bem. Quando alguém chega para você e diz, vamos dar uma volta, isso é uma linguagem, realmente um código de linguagem. Ele está dizendo, olha, vamos abrir o coração um para o outro. Olha, eu estou precisando de um ouvido, estou precisando de um amigo, eu estou precisando desabafar. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma voltinha por aqui? Vamos subir os degraus ali? Vamos andar por aqui? Quando alguém faz esse convite para você, vamos dar uma volta? Não é tão somente o exercício. É a companhia. É a amizade. Vamos dar uma volta. E o livro de Provérbios fala realmente de caminhadas relacionais. Mas não daquelas que duram alguns minutos apenas. O livro de Provérbios está incentivando e falando sobre amizade daquelas que começam uma caminhada, uma jornada para a vida, uma jornada pela vida. Não é aquela em que está se referindo apenas a um grupo de companheiros que você fez amizade aqui, mas aquela caminhada que vai durar muitos anos e às vezes você vai ter amigos para toda a vida, para a vida inteira. A maioria de nós aqui, que estuda, que trabalha, que convive, que se relaciona, nós temos amizades ou amigos, pelo menos, em alguns níveis. Por exemplo, a maioria de nós possui amigos casuais. Aí para esses você, hi, hi, good morning, good night, ou good evening, sei lá o quê. Esses são os nossos amigos casuais, que você até gosta de se encontrar com eles, conversar com eles, mas a conversa é, rapaz, o dia está claro, né, tal, você viu os peixes ali? Vi, rapaz, olha, está certo, é, tchau, tchau. Amigos casuais. Alguns de nós têm já conhecidos, já é um nível um pouco mais profundo, e alguns de nós têm apenas colegas de trabalho ou colegas de cursos com quem nós passamos várias horas, com quem nós passamos vários meses, com quem nós passamos anos. Colegas de trabalho com quem nós trabalhamos 15 anos, 20 anos, mas que nós não temos amizade, aproximação. Amigo, em Provérbios, está querendo destacar amigo com intimidade. Amigo em que você abre o coração. Agora, para isso, o nosso tema nesta manhã é escolhendo amigos com sabedoria. Preste atenção aqui, nunca se esqueça disso. A ordem natural dos fatores, dos fatos de fato, é que nós não podemos escolher os nossos pais. Se eu pudesse escolher o meu pai, eu ia escolher Bill Gates crente. Mas a gente não pode escolher os pais da gente, não é verdade? A ordem natural é essa, a gente nasce na família que Deus nos dá. Agora, amigos nós podemos escolher. Amizade nós podemos escolher. Nós temos, por Deus, esta capacidade e este discernimento, e o Espírito Santo habita em nós, e a sua palavra está em nossas mãos, e os seus princípios são todos eles retos, todos eles justos, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter cuidado com alguns amigos que ganham a nossa intimidade, mas que não andando no temor do Senhor, eles podem nos corromper. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 é um fato, não vos enganeis, não pensem que é de outra forma, não pensem que é de outro jeito, não vos enganeis, as más conversações corrompem, contaminam o quê? E uma vez os bons costumes contaminados, você poderá enveredar nos maus costumes, você poderá enveredar nos maus exemplos. Esses nossos amigos casuais, ou esses nossos conhecidos, ou esses nossos colegas de trabalho e de escola, eles entram, mas eles também saem das nossas vidas. Eu quero falar de um nível mais profundo de amizade. Se formos felizes, se porém formos felizes em encontrar alguns amigos íntimos, que se tornarão cada vez mais importantes para nós com o passar dos anos, nós seremos felizes. Nós precisamos de amigos. Nós não somos ilhas. Até aquelas pessoas mais fechadas, mais reservadas, mais inibidas ou tímidas, esses necessitam de amigos. Milton Nascimento dizia uma coisa que é muito verdadeira. Amigo é coisa do lado... Vocês estão ouvindo muito rádio, hein, gente? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Aonde mais? Dentro do coração. Vamos parar por aqui. Amigo, é coisa para se guardar dentro do peito, dentro do coração. E que bonito, meu querido, que bonito, minha querida, é que a Bíblia repetidamente exalta a amizade. A Bíblia valoriza a amizade. A Bíblia mostra a importância de formarmos pequenos grupos de pessoas com as quais nós poderemos caminhar pela vida e, de preferência, pelo resto da vida. Que essas pessoas, então, sejam e escolham pessoas assim, por favor, tenham sabedoria do alto para atravessar as ruas da vida, para quando encontrarem as esquinas da vida, os amigos lhes servirem de apoio, de proteção, de incentivo. Ah, que esses amigos possam lhe ajudar, me ajudar. Esses amigos nos ajudarão a quê? Anotem. Nos ajudarão a tentar de novo quando fracassamos. Esses amigos nos incentivarão quando estivermos desanimados. Esses amigos aliviarão as nossas cargas quando estas se tornarem pesadas demais para carregarmos sozinhos. Esses amigos nos confortarão nas noites escuras da vida. Esses amigos nos ajudarão a resistir contra as forças do mal, contra as tentações e as tribulações que todos nós enfrentamos. O livro de Provérbios, porém, apresenta algumas palavras de advertência. Lembram das placas de advertência para caminharmos bem pelas ruas e rodovias da vida? O livro de Provérbios vai apresentar, então, placas de advertências sobre o caminhar pelo resto da vida, contando com amigos. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Provérbios, capítulo 13, no seu versículo de número 20. Eu vou precisar que alguém me traga a minha água, que eu deixei aqui perto do Ricardo, pastor Ricardo brasileiro. O outro é de coração brasileiro. Obrigado, irmão. Que Deus lhe dê uma boa nora e um bom germo quando chegar a hora. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 20. Vamos nos colocar de pé para lermos esse texto? Para a gente também aproveitar e ganhar novo ânimo na circulação. Vamos ler todos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Eu peço que algum jovem ou alguma moça, algum rapaz ou moça participante dessa conferência, nos dirija a Deus numa oração, pedindo a iluminação do alto para seguirmos estudando a sua palavra nesta manhã. Oremos ao Senhor. Amém. Que nós venhamos a Deus a sermos verdadeiros amigos de pessoas que não têm Jesus, ó Pai. E que nós tenhamos, ó Pai, a sabedoria de andarmos na luz e Cristo em Deus, ó Pai. Abençoa o pregador dessa noite, dessa manhã. Que o Senhor esteja, ó Pai, iluminando o seu coração, a sua mente. E que a sua palavra seja de fato, Deus Pai, sendo pronunciada no meio desse momento. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, irmão. Podeis assentar. Sim, irmãos, nós devemos caminhar intimamente com alguns amigos. Agora, nós precisamos ser muito cautelosos, mas cautelosos mesmos. E afirma o autor de Provérbios, ou os autores, quanto àqueles que nós escolhemos para serem os nossos amigos. Os amigos sábios, nos diz o texto, nos tornarão mais sábios. Os amigos insensatos, eles nos prejudicarão. Segundo este provérbio da palavra de Deus, amigos íntimos, eles são ligados de forma mais profunda do que nós poderíamos imaginar. É interessante o relacionamento, é interessante a amizade. Embora nós possamos nos considerar pessoas independentes, embora nós possamos nos considerar, assim, pessoas que preservam as suas individualidades, saibam disso, nós somos ligados aos nossos amigos íntimos por algo semelhante a membranas permeáveis. E vem coisa de lá para cá e passa, e vem coisa de cá para lá e vai. O que é transmitido entre amigos próximos? O que nós podemos transmitir? Valores. Nós podemos transmitir entre amigos próximos convicções. Nós podemos transmitir nesta parede tão ultra fina que passa de lá para cá e de lá para cá, daqui para lá e de lá para cá, as convicções, os valores, princípios morais, hábitos, objetivos. Assim, eles passam de um lado para o outro, quer notemos ou quer não notemos. A despeito de nossas ilusões de individualidade, acabamos sendo, você e eu, profundamente influenciados pela sabedoria ou pela insensatez dos nossos amigos. Se ele tem valores distorcidos, depravados, daqui a pouco as suas conversações começarão a corromper os meus bons costumes. Se eles têm convicções outras, essas convicções mexerão com as minhas convicções. Agora, Deus não nos fez ilhas e Deus não nos quis isolados. Deus realmente, Ele quer você no mundo, mas brilhando por Ele, para a glória dEle. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, diz a palavra de Deus. Isso significa, já que nós temos essas paredes ultrafinas, e nós recebemos, e nós transmitimos, e nós realmente nos relacionamos, e nós compartilhamos com aqueles que são do nosso círculo fechado de amigos. Isso significa que nós podemos aumentar a nossa chance de crescimento, por um lado, lado positivo, escolhendo as pessoas certas para se tornarem os nossos amigos, ou nós poderemos cair. Cair nos nossos princípios, nos nossos conceitos, nos nossos valores, dependendo das amizades que nós escolhemos. Querida, querido, se desejamos desenvolver um raciocínio equilibrado, você deseja isso? Você deseja ter um raciocínio equilibrado? Você deseja ter condições de receber uma informação, calar, pensar, raciocinar, filtrar, refletir? Ah, se você deseja ser uma pessoa equilibrada, você precisa ter pensamentos equilibrados. E se desejamos ter raciocínio equilibrado, nós devemos escolher como amigos destacados aqueles que se mostram pessoas que tomam decisões sábias. São poucos, mas se você quiser realmente aumentar na capacidade de raciocinar por um equilíbrio, vejam aqueles que tomam decisões sábias, aqueles que de fato são destacados por causa disso. Se desejamos fortalecer as nossas convicções, então nós devemos procurar nos engajar para nos filiarmos à amizade e em amizade, selecionando pessoas conhecidas por defenderem bem a fé de forma bíblica. Se desejamos ou se gostaríamos de ser mais bondosos, deveríamos nos acercar de pessoas que são generosas e demonstram isso, dando atenção e demonstrando atenção para com idosos, enfermos, crianças. Ah, vale a pena ser amigo desses. Aprenderemos com estes. Quem anda com os sábios vai se tornando sábio, vai aprendendo, vai querendo imitar. Dr. Russell Shedd estava pregando certa vez, estava dando aula certa vez no Seminário Batista de São Paulo. Ele estava trabalhando sobre aquele texto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele incentivando como Paulo chama para si uma grande responsabilidade. E enquanto ele estava dando aula, falando sobre esse tema, discorrendo sobre esse assunto, um aluno levantou e disse, pastor Shedd, desculpe, mas Paulo não foi muito prepotente quando ele disse isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? E o Dr. Shedd, na sua sabedoria, disse, o irmão não tem condição de dizer o mesmo. Você não tem condição de dizer o mesmo. Será que os adolescentes, as crianças, as pessoas próximas a você têm o que imitar em você? tem em que se espelhar em você. Achei bonito o testemunho do Edivânio, que disse: eu conheci o meu pastor quando ele ainda não era o meu pastor e tudo me faltaria. As informações e outras coisas mais. E ele disse: eu aprendi tantas coisas com o meu pastor quando ele era meu professor de escola bíblica dominical. E hoje ele é meu pastor. E eu vejo como ele o respeita, como ele o considera, como ele o ama. Porque realmente, ele disse, está um padrão. Agora a palavra de Deus nos diz para sermos padrões de quem? Dos fiéis. Dentro da igreja é para a gente ser padrão. O Charlie precisou viajar, mas eu ia pedir para ele cantar com a gente. Um canto que eu gosto muito. Um canto que diz: seja o meu canto para sempre só para te louvar. E tem uma parte nesta música que diz assim: seja minha vida um padrão naquilo que eu falar, no procedimento um exemplo aos fiéis levar. Então, se você de fato deseja ser mais bondoso, ter mais convicção, ter equilibrado o raciocínio, se aproxime desses, observe esses, ore a Deus para que você seja um desses. Se queremos andar mais perto de Deus, devemos nos colocar sob a influência de pessoas que têm como prioridade as disciplinas espirituais. Você procura ser amigo das pessoas com mais idade? Você procura se acercar de amizades, de pessoas que já passaram pela vida? Ou você quer só ter amigos capilares? Amigos nessa faixa de idade, pronto. Eu diria para vocês que uma pessoa que eu admiro muito, que me recebeu no seu escritório, é o Reverendo Ricardo. E quando eu era pastor em São José dos Campos, eu ia lá procurar conversar com o Reverendo Ricardo, orar com ele. E ele, com os seus afazeres, tinha tempo de amigo para mim. Aí eu fico contente também quando eu abro o livro do Franklin ontem e a filha de um dos missionários mostra assim: agradeço a Deus pelo exemplo deixado por fulano, fulano e Reverendo Ricardo Denham. Amigo de jovens. Quando ele sobe aqui, ele fala para a gente, quando ele diz assim: eu os amo, eu acredito que ele está falando com sinceridade. Ah, como vocês ganhariam se tivessem amigos com a idade, a capacidade, a generosidade e a bondade de homens como esses. Se você de fato deseja crescer, e se você de fato deseja ser sábio, então escolha os amigos certos, como uma amostra de uma equipe de trabalho para a sua vida e para a sua alma. Agora, o contrário também é verdade. Agora, o contrário também é realidade. Amigos insensatos são capazes de destruir. A insensatez deles pode se infiltrar em nossas vidas, pode nos contaminar, pode contaminar os nossos desejos, pode macular os nossos objetivos. As bússolas morais destes amigos são defeituosas. Têm a capacidade de nos desviar do curso. As suas distorções da verdade podem abalar a nossa compreensão de Deus e dos seus caminhos. Não vos enganeis. Se nos deixarmos corromper, receberemos o castigo, como vimos em Provérbios. E é muito sério. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Mau caráter? Má conduta? Má palavra? Ah, se você anda com os insensatos. Aquele dito popular que diz: mostra-me com quem andas, e eu te direi quem és. Eu tinha um rapazinho que ele dizia assim: pastor, ele gostava muito de andar com uma turma barra pesada, e ele realmente foi assumindo por osmose um comportamento, começou a se vestir igual, se portar igual, andar igual e tudo igual. Meu filho, você está ficando um tanto diferente. O que é que está acontecendo com você que de dia para dia decai o teu semblante, menino? Não, pastor, é que eu estou andando assim, não, com aquela turma, eu sei. Não, eu estou evangelizando. Quem? Quem está evangelizando quem? Porque eu vejo que eles já ganharam você. Porque quando você já realmente se identifica, e era um desses grupos que se identifica com roupas, com não sei o quê, com não sei o quê. Não, reverendo, mas eu tenho que vestir assim, porque eu tenho que brilhar no meio deles. Mas brilhar como, rapaz? Me dê um exemplo. Eu não vejo você trazendo eles para cá. Eu não vejo você introduzindo estes na sua roda de amizades dentro da igreja, mas eu vejo você cada vez mais entrando na roda de amizade deles. Você está indo, você está indo. Eles não estão vindo. Não, reverendo, mas é porque eu estou tentando, é difícil. Isso não é fácil. É muito fácil. Seu jeito de falar já se denunciava. Uma vez ele conversando com um amigo meu, ele estava contando uma história, vibrando com a história, aí ele falando, e porque foi um final de semana, aí plá, 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 três palavrões seguidos. Aí quando ele percebeu que aquele meu amigo era um homem de Deus, ele levou a mão à boca e disse, ih, irmão, escapou. Não, irmão, não escapou, derramou. Derramou. Aí o argumento dele é que ele precisava se identificar para ganhar. Eu disse, tá bom, meu filho, venha cá. A partir de amanhã eu vou incentivar você a se envolver com outro grupo. Você é simpático, falante, você quer ganhar os outros para Cristo? Quer. Você quer se vestir igual? Quero. Você quer participar como eles participam? Quero. Então a partir de amanhã a gente vai começar a evangelizar travestis. Você vai se vestir igual. Não, reverendo, que é isso? Está me estranhando? Tô. Se nos deixarmos corromper, receberemos o castigo. Nos tornaremos maus. Eu sei que isto é verdade. Você sabe que isso é verdade. E isto é a autoridade de Deus. E ninguém nunca conseguiu ser a exceção a esta regra. É incrível como as pessoas... É incrível como as pessoas cujas vidas não estão funcionando bem conseguem rastrear a sua queda, o seu fracasso, até o início. O momento em que fizeram a opção de ter como amigos pessoas insensatas. Pode ter certeza. As suas maiores quedas, seus maiores desvios, se você rastrear o seu fracasso, você vai ver que vai ter como origem a amizade dos insensatos. Sou até tentado a pensar que sou exceção, mas eu não sou. Quais seriam, então, as pessoas a evitar? Nosso tema é como escolher amigos com sabedoria. E como evitar certas companhias com sabedoria, para não nos tornarmos pessoas más. Como então, ou quais pessoas evitar? Quais pessoas nós não devemos ficar perto demais? Eu não estou dizendo que você vai fechar a cara, que você vai se amarrar, que você vai dizer assim, olha, não, com você eu não falo. Corte aqui, lá em Pernambuco, quando você queria romper relações com a pessoa, você fazia assim, corte aqui. Aí quando a pessoa fazia assim, cortou a amizade. Você não vai andar assim na escola. Por favor, corte aqui, corte aqui, corte aqui. Senão um vem com a peixeira e corta seu dedo. Você deverá ter muito cuidado. Que você sempre esteja disposto para que eles venham. Mas não que você realmente vá para andar com eles. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Você tem aquela grande responsabilidade de saber diferenciar coisas preciosas de coisas vis. E o texto sagrado diz que se você fizer isso, você será boca de Deus, testemunho de Deus, bênção de Deus naquele local, e eles virão a você, mas você não se tornará para eles. Quais são as pessoas, então, que nós deveríamos evitar? Vamos abrir a palavra de Deus nesse texto riquíssimo, texto de relacionamentos, Provérbios capítulo 6. Versículos de 16 a 19. Nos diz a palavra de Deus em Provérbios 6, de 16 a 19, o seguinte. Seis coisas o Senhor acoberta. É isso que está na sua Bíblia? Seis coisas o Senhor? Deus não quer. Não tente você tentar trabalhar a palavra. Pintar essa palavra com uma cor, quem sabe assim com um jato de spray, New Gospel. Não faça isso, essa cor é perigosa. Seis coisas o Senhor aborrece. Vamos ler todos a partir daqui. E a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os seus irmãos. Que tipos de pessoas não devem fazer parte, então, do nosso grupo? E se você está andando com esses, pare de andar com estes. Não ande com estes. Esses têm conversações terríveis. Esses podem abalar as suas convicções. Impressionante como um avião carregado de gente com a força da velocidade, conseguiu destruir uma torre inteira de um prédio enorme nos Estados Unidos. Abalada a estrutura, a ruína aconteceu. Você não é mais forte do que aquela torre. Você não é, não pense nisso. Agora a Bíblia avisa antes. A Bíblia diz tudo certinho para você. Vamos ver então que tipos de pessoas não devem fazer parte do nosso grupo. E se percebermos certas características, realmente nós devemos retirar essas pessoas definitivamente da nossa lista de amigos íntimos. Essas pessoas precisam ou precisarão de nós. Nós deveremos estar disponíveis a elas, eu incentivo isso, invisto nisso. Prepare-se bem, com muita oração, viva a sua vida cristã bonita. Que eles recorram a você, que você os ame, que você não os distrate, que você não os desconsidere, que você esteja próximo no sentido de socorrer, no sentido de acolher visando o seu objetivo, que ele quer imitar o seu objetivo. Que ele já está cansado, os moços se cansam, os jovens se fatigam. Tem colegas nossos que de exaustos, caem. Mas você espera no Senhor. E você que espera no Senhor, o Senhor é que renova as suas forças. Enquanto as forças deles estão acabando, a de vocês, as forças de vocês estão se renovando. E vocês alçam grandes voos. Se você perceber então essas características, você deve ter cuidado. Eu me lembro de Sansão. Fiquei impressionado quando eu li a história de Sansão, primeira vez, segunda vez, como Sansão gostava de ser amigo dos filisteus. Agora, lá em Juízes, no início do texto, mostra que os filisteus eram inimigos e desejavam o mal e realmente vinham contra. E o desejo dos filisteus era de tornar escravos os hebreus. Até na nossa primeira mensagem aqui na abertura do congresso, nós vimos que os filisteus diziam para que nós não nos tornemos escravos dos hebreus, como os hebreus se tornaram escravos nossos. Mas Sansão estava lá. Vocês viram que ele faz churrascada com os filisteus? Ele está lá, gente, contando piada, charada. Vamos lá, vamos trocar aqui as nossas experiências. Vamos rir juntos. Sansão andou muito perto dos filisteus. Sansão, aquele que tinha um grande ministério. Os seus pais receberam a informação, a sua mãe recebe a informação também de que haveria de dar à luz a um menino, e é o texto lindo lá em Juízes 13 que diz: e por meio desse menino o Senhor começará a libertar Israel. Que ministério lindo de libertação. Libertação desses que estavam cativos, prisioneiros, não só subjugados pelo domínio dos filisteus, mas para trazer paz para o seu próprio povo, trazer tranquilidade, trazer um respirar. Ufa, que tranquilidade, porque tem alguém agindo. Deus colocou você na faculdade para ter esse ministério de libertação de gente. Deus colocou você naquele bairro para ter aquele ministério de libertação de gente que está presa, prisioneira de Satanás. E você vai levar a mensagem de boas novas. Você vai falar sobre aquele que tem o poder e a autoridade de libertar das masmorras, das trevas e de transportar para o reino do Filho do seu amor. Que mensagem linda, que ministério lindo. Sansão começou muito bem. Sansão começou como o libertador. Sansão terminou como o palhaço na mão do inimigo. Com você não será diferente se você não tiver sabedoria, não tiver prudência, não tiver cuidado. Em primeiro lugar, quem você deve evitar? Em primeiro lugar, evite um relacionamento estreito com qualquer pessoa que tenha olhos altivos. Está aí no texto. Versículo de número 16, 17, olhos altivos. Quem são esses que têm os olhos altivos? São aqueles que exibem uma atitude de superioridade. Você está cercado desses. Agora a palavra de Deus nos diz que estes atraem. O povo se volta para estes como quem bebe a largos sorvos. Está lá no Salmo 73, como quem está com muita sede, sede de se realizar, aí vai ser amigo desses. Dá status, dá moral andar com a turma destes. Olha, você viu a turma do Pedrão? Desculpe, Pedrão. Você viu o Pedrão? Dá status andar com o Pedrão. Dá status ser a moça mais popular ou andar com a moça mais popular da escola. Dá status, moça, você imitar aquela moça que joga o cabelo e você está jogando o cabelo junto? Evite os olhos altivos. Alguém que exibe uma atitude de superioridade. Essa pessoa é capaz de intimidar apenas com o olhar. Evite se aproximar destes. Evite aquelas pessoas que com as suas palavras e com as suas atitudes dizem de fato, eu tenho valor, você é desprezível. Eu sou o vencedor, você é um fracassado. Eu sou um profissional liberal, você é um operário, um empregado. Eu tenho diploma universitário, você largou a faculdade. Eu sou bonito, eu sou bonita, você é comum. Eu sou espiritualmente maduro e me destaco na igreja. E você, você não é ninguém. Até mesmo dentro das nossas igrejas nós podemos ter esses que olham com olhos altivos, que julgam vocês. Eu sei mais teologia do que esse rapaz, do que esse menino, do que essa moça. Eu sei mais, eu sou mais, eu sou mais eu me garanto. Evite esses, não seja amigo desses. Tal arrogância é atacada com frequência nas Escrituras. Deus resiste ao soberbo. Vamos abrir a palavra de Deus, sem lhes marcar provérbios, mas nesse mesmo livro, para o capítulo 16, versículo 18. Eu peço que alguém leia em claro, alto e bom som. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Está vendo para onde leva? Você quer ser amigo destes? Você está querendo andar com aquela turma? A soberba faz o quê? Precede a? É logo, irmãos, uma queda. E queda com prejuízo. E queda realmente que para reconstruir, recomeçar, vai demorar. Olhe para o Líbano. A soberba precede a ruína. Como continua o verso, por favor, quem leu? E a altivez de espírito, de atitude, a queda. Evite esses. Segunda pessoa que você deve evitar. Provérbios capítulo 6, versículo 17. Língua mentirosa. Evite o homem ou a mulher de língua mentirosa. Por favor, moça, por favor, rapaz, preste muita atenção no que eu vou dizer. Neste mundo de mentiras, neste mundo de passar a perna, neste mundo em que a mentira tem vários nomes disfarçados, de esperteza, de vantagem. Cuidado com isso, é mentira. E Deus nunca mudou a cor da palavra mentira. A Bíblia que você tem nas suas mãos pode perceber que ela é preta no branco. É muito claro. Não tente colorir com outras tintas o que Deus diz que é mentira de fato. Você não pode andar perto de alguém que é negligente com a verdade. Você correrá o risco de ser igual. Você correrá o risco de ser confundido. Você correrá o risco de ser cúmplice. E saiba disso. Mais cedo ou mais tarde, você também será traído por essa pessoa. Pequenas mentiras. Uma desculpa. Mentirinha de nada. Meias verdades. Meias verdades são completas mentiras ditas aos pouquinhos. O constrangimento, moça. O constrangimento, rapaz. Quando você vê que a coisa não é verdade. Quando você vê que a situação é armada. Quando você vê que a coisa é de esquema, de sistema. Quando você vê que não há verdade nos fatos. O constrangimento vai ser a sua defesa. Mas a sua cara de pau vai ser a sua ruína. Então, muito cuidado. Deus não lhe fez um cara de pau. Deus lhe fez um cara de santo. E você deve realmente viver com santidade no seu rosto e na sua boca. Agora, saiba disso. Uma vez que a verdade tornou-se negociável para você, tornou-se negociável em sua mente, resvalar para o engano será muito rápido. Isso será muito grave. E será mais fácil e mais rápido do que você imagina. E você vai ser um trapaceador, um trapaceiro. E a pior coisa do mundo é você olhar alguém a quem você enganou, ou a quem você trapaceou, e a pessoa descobre todos os fatos e olha para vocês, mas fulano, de você eu não esperava isso. Você não sabe nem o que dizer, nem o que fazer. Você já é pecador, você sabe mentir, e anda com essas pessoas que falam mentiras. Você logo estará pegando o ritmo. Já percebeu que nós mentimos sem corar? Nós nem coramos mais. Nós contamos uma mentira E isso passa a ser normal na vida da gente, gente. Isso não pode acontecer. Se você segue aquele que é o caminho, a verdade e a vida, você não pode estar com mentira nos lábios. Você não pode estar dando golpes com a língua. Você não pode estar articulando com a sua mente coisas que difamarão, prejudicarão ou trarão situações difíceis para os outros. Vocês não podem agir assim. Vocês, se andarem com os insensatos, vocês se tornarão maus e piores até muitas vezes do que eles. Esses vocês devem evitar. Os arrogantes, os que falam mentiras. Agora também a situação vai esquentando. O sinal vai passando de amarelo ou laranja para vermelho. E agora, nós vamos entrar nessa parte de Provérbios, no versículo 17, que diz, e o sinal vai piscar vermelho bem na sua frente. Se você passar no farol vermelho, você tromba mais cedo ou mais tarde. Ou alguém lhe atropelará. Por favor, moça, por favor, rapaz, aqui eu diria em letras bem grandes, bem vermelhas, piscando na sua frente, afaste-se. Por favor, afaste-se destes. Não seja amigo destes. Quais são estes? Próximo grupo que aí está. Mãos que derramam sangue inocente. Ah, pastor, desse eu estou livre. Eu não sou amigo daquele Jason da sexta-feira 13. Você riu porque você é amigo dele. A face daquele cuja mão derrama sangue inocente. Não se trata aqui, irmãos, de um derramamento físico de sangue. Se chegou a acontecer, realmente a coisa piorou demais. Aqui está dizendo que existem outras maneiras de se liquidar uma vida. Aqui está dizendo que existem outras maneiras de se machucar e ferir alguém. Precisamos ler Tiago. Tiago diz que a língua é um pequeno órgão. Mas uma pequena fagulha é capaz de colocar tudo isso aqui em fogo, em brasa. Cavalo, teve uma moça que caiu do cavalo, aqui literalmente falando, não sei quem foi. Quem foi que caiu do cavalo aqui, minha filha? Ô, minha filha, olhe, aprenda a cavalgar, menina, antes disso. Eu andei no mesmo cavalo que você andou. E ele me obedeceu, subi a torre, até com rintintim. Viram um rintintim lá? Estava lá comigo. Coloca-se freio nos cavalos. Para que você segure o cavalo, porque se você soltar o cavalo, e o cavalo, como diz o Nordeste, desembestar, meninas caem do cavalo. Existem várias maneiras de se derramar sangue. Afaste-se então, por favor, anote isso. Como é que essas pessoas derramam sangue? Como é que essas pessoas machucam? Como é que essas pessoas ferem os outros? Afaste-se, em primeiro lugar, de pessoas que se aproveitam das vulnerabilidades das outras pessoas. Por favor, afaste-se desses. Não tenha contato com estes. Não ande com estes. São pessoas perigosíssimas. Pessoas expertas em atacar a vulnerabilidade dos outros. Vão logo na jugular. Não ande com esses. Você se tornará mal. Pessoas também que não se comovem com os sofrimentos, com as provações, ou com as necessidades dos outros. Isso também machuca. Agora, o que é pior é que nas nossas igrejas isso tem aumentado. É a gente que não se envolve, é a gente que não está nem aí, é a gente sofrendo aqui, é a gente necessitado aqui, mas nós ficamos ali como icebergs de Jesus. Não existe iceberg de Jesus, existe Walsenberg de Jesus, mas iceberg não. Esses ferem com a língua, mas esses também ferem com o destrato. Esses também machucam com a indiferença. E eles sabem ser cruéis. Cuidado, gente. Isso pega. Doença se transmite, saúde não. Cuidado com esses. Afaste-se desses aqui, que os seus pés, que as suas mãos também, no verso de número 17, as mãos derramam sangue inocente. Isso quer dizer, afaste-se daqueles que dominam ou que derrubam os demais. Um quarto grupo, ou uma quarta pessoa, ou uma pessoa que tem essas quatro características juntas, é possível. Afaste-se também, no nosso caso aqui, também nós podemos ver no versículo de número 18, afaste-se daquele que com o coração trama projetos iníquos. Eles são muito rápidos para pensar maldades, para pensar esquemas, para elaborar situações em que depois todo mundo vai ficar, todo mundo vai sair, todo mundo vai aprontar, todo mundo vai cheirar, todo mundo vai beber. São muito rápidos em promover situações que atraem e traem. Afaste-se desses cujos pés são rápidos demais para correr em direção do mal. Aquela menina que diz, não, vamos ali, gente, é naquela festinha mesmo, é daquele jeito mesmo, é daquele modo mesmo, vamos lá. E isso muitas vezes começa até dentro da igreja. Gente que está dentro da igreja, afastando rapidamente a gente, trazendo para o lado. Seus pés são velozes para o mal. Eles têm os olhos argutos. É impressionante como os seus olhos brilham com a maldade. É impressionante como eles faíscam, eles não piscam. Esses têm realmente justificativas convincentes para tudo. Rapaz, se tu não fizeres, outro faz. Rapaz, se tu não pegares, outro pega. Rapaz, se tu não agires assim, tu estás excluído. Tu não conquistarás nada. Tu não avançarás. Esses têm justificativas para tudo. Estava lendo a história de um homem que trabalha com essas pessoas que se envolvem com pornografia. E é um dos vícios mais rápidos, mais perigosos, que mais derruba e prende. E tem pessoas viciadas que já gastaram milhares e milhares de reais ou de dólares comprando esse material, vivendo disso. Pessoas que hoje são infelizes. Então, aquele senhor que trabalhava aconselhando pessoas que se envolveram com pornografia, ele dizia, você ficaria espantado ao ver como as pessoas conseguem se justificar. Na indústria pornográfica, os diretores de filme chamam de atuar o que se passa ali na frente das câmeras. O governo vira para o outro lado e chama de arte. Produtores e distribuidores chamam de livre empresa. Locadoras de vídeo chamam de entretenimento. E os consumidores que compram ou alugam esses vídeos chamam isso de uma boa noite de diversão. Aqui a palavra de Deus nos diz que nós devemos realmente nos afastar desses que com o coração tramam projetos iníquos. São muito rápidos para a maldade. Qualquer um que encontrar ou que encontre justificativa maligna para participar de um sistema maligno ou para perpetuá-lo é um indivíduo com quem você não deve ter companhia, intimidade, amizade, que ele venha e passe através daquela parede ultra fina, daquela membrana, as suas propostas, as suas sensações e emoções. Cuidado! Não ande com esse, não tenha esse tipo de amigo. Gente que é rápida com os projetos iníquos. Gente que apronta tudo. Esses são indivíduos maquiavélicos, perigosíssimos. Versículo 18. Pés que correm e se apressam para o mal. E agora nós podemos ver no versículo 19. A testemunha falsa que profere mentiras. A testemunha falsa que profere mentiras. Pode até parecer muito com aquele que nós vimos no versículo de número 17, língua mentirosa. Mas aqui eu queria entrar um pouquinho na questão da difamação. É gente muito capciosa em difamar. É gente que é ágil em transmitir informação danosa. Chega para vocês, olha, eu não queria contar não, mas não, mas eu vou contar. Sabe fulano? E aí ele vai colocando, introjetando veneno dentro da sua mente. Cuidado com esses perigosos, falsos amigos, porque se eles falam dos outros para você, eles falam de você para os outros. E eles agora vêm e passam informações sempre danosas, sempre mesquinhas, sempre perigosas, sempre desrespeitosas a respeito de uma terceira pessoa. Estes não conseguem guardar segredos. Estes são maledicentes. Estes são indivíduos não confiáveis para se ter por perto. Por favor, eu queria que você colocasse duas palavras pregadas no espelho do seu banheiro quando você acordar. Depois, quando você decorar, você pode até retirar. Nós temos aquelas fitas que colam, que grudam, né, que você pode escrever em cima. Coloque duas palavras importantes no seu banheiro, para quando você acordar de manhã, quando você abrir os olhos, quando você escovar os dentes, você está vendo. E ame essas duas palavras. A primeira palavra é privacidade. Você deve respeitar a sua privacidade. Você deve ter muito cuidado com a sua dignidade. Agora, se você é amigo desses que difamam, são maldizentes, são maledicentes, se você já percebeu e o Espírito Santo está dentro de você e a palavra está na sua mão e ela é viva e eficaz, e se isso lhe mostra que a pessoa está vindo com maldade, maledicência, que a coisa não edifica, que a conversa realmente é má, então saiba de uma coisa, a sua privacidade está em risco. A sua dignidade está em risco, então coloque lá privacidade, você deve ter muito cuidado com ela. A outra palavra, eu diria para você, é a palavra confiabilidade. Ame a palavra confiabilidade, seja confiável. E aqui também, eu queria dizer que você deveria evitar. Em último lugar, diz aqui na palavra de Deus, no verso 19, o que semeia contendas entre irmãos. Também não é uma amizade para você abrir o seu coração. Também não é alguém com quem você deva caminhar intimamente pelo resto da sua vida. Evite aquele que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios capítulo 16, versículo de número 28. Nós lemos na palavra de Deus nesta manhã. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Tem desses. Até mesmo dentro da igreja tem desses. Evite esses. Quais são algumas características desses? São pessoas que amam mexer no caldeirão da discórdia. A ferida já criou aquela casquinha. Está começando a criar aquela casquinha. Ele vem lá e... Deixa eu ver aqui, rapaz. Eita. Tem gente que é assim, até doeu, não tem nem ferido aqui no meu dedo, mas doeu. Tem gente que ama mexer no caldeirão da discórdia. Aconteceu uma situação, aconteceu uma tristeza, aconteceu uma desavença, aí as coisas já estão indo na via da reconciliação, e Deus nos deu, foi o ministério da reconciliação. Aí se vem lá e adora mexer no caldeirão da discórdia para ver aquele vapor terrível subir e infestar as narinas, e impregnar o ambiente. Provérbios diz que essas pessoas são perversas. E essas pessoas estão determinadas a fazer o que é errado. Você não pode andar com esses. Tenha sabedoria para não ser amigo desses. Você também será tragado por esses. Essas pessoas se deleitam, se alegram em prolongar discussões e em indispor amigos. Eu amo ler os livros de Asterix. Vocês conhecem Asterix? Se vocês não conhecem Asterix e Obelix, eu queria receitar um livro de Asterix para você. Talvez você não compre toda a coleção, mas eu queria que você anotasse aí A Cisânia. Não é nome da sua próxima namorada. A, outra palavra, Cisânia. A desavença, a confusão. Por favor, passe numa livraria, deixe no McDonald's, compre esse livro A Cisânia. Você vai ver que tem um indivíduo lá chamado Detritus. Detritus é terrível. E você vai tirar grandes lições lendo esse texto. Mas voltando aqui para o nosso texto, que é o mais importante, Provérbios diz que essas pessoas perversas, elas estão determinadas a fazer o que é errado. Provérbios diz que essas pessoas se deleitam em prolongar discussões e em dispor amigos, e nós não podemos permanecer junto com eles, caminhando juntos, pelo resto da vida. A minha pergunta, você é assim? A minha pergunta, você faz isso? A minha pergunta, você já está contaminado com uma, duas, três? Essas características já são as suas? Será que você serve para ser amigo das minhas filhas? Será que eu posso confiar as duas pessoas ainda mais jovens da casa, que muito amo e muito estimo, para andar com você? Eu tenho esse padrão. Se eu não posso entregar minhas filhas para que vocês as ajudem, vocês não prestam. Você é assim. Cuidado para você não se tornar assim. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Jesus. Vamos encerrar a nossa mensagem
e encerrar a nossa conferência abrindo em Mateus capítulo 5. E vamos ser pessoas referenciais para a glória de Deus. E vamos ser amigos dentro de casa, dentro da igreja, dentro da escola. Ah, que você também veja as multidões. E que você também possa, no meio da multidão, ser o fator diferenciador para melhor. Seja assim, moça. Seja assim, rapaz. E você vai ser o melhor amigo que alguém poderá ter. E você será, guardadas as devidas proporções, amigo bem presente na hora da tribulação. Você vai se alegrar com os que se alegram e você vai chorar com os que choram. Tenha esse padrão na sua vida. Não tem outro, não existe outro. Versículo 3 de Mateus 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, essas tristezas todas que acontecem aí, porque serão consolados, como nós vimos em Isaías 40, o consolo do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, isso quer dizer também que os mansos conquistam espaço. Bem-aventurados os que têm fome e sede, não de fofocas, não de intrigas, não de mentiras. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa de um padrão de justiça, da vida justa, santa, piedosa, mas até mesmo, se for preciso, pelo reino de Deus. Bem-aventurado por causa, se forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e eles mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, e será grande a tua paz na terra, e será grande e bonita a tua participação aonde estiveres, e será grande o teu descanso, e será grande a alegria de dizer em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, e será grande a alegria de poder dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E será grande a alegria de você chegar no local e alguém dizer, estou sentindo o bom perfume de Cristo. Para a minha vida, para a sua vida, para a igreja do Senhor no Brasil e em redor do mundo. Amém. Amém.